Muito obrigado, senador Figueiró. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, pessoas queridas que nos acompanham, Brasil afora, pela internet e através do complexo de comunicação do Senado Federal. O Senado Federal espelha o sentimento de tristeza e de desolação que atingiu o país na última quarta-feira, 13 de agosto. Estamos todos aqui ainda perplexos com o acidente aéreo acontecido no litoral paulista, em que faleceram 7 integrantes, dentre os quais o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e o ex-deputado federal, Pedrinho Valadares. Viemos todos agora da Catedral Metropolitana de Brasília, onde participamos da missa de sétimo dia em memória de todos eles. Eduardo Campos, nascido em 1965 e com recém-completados 49 anos de vida, caminhava para as eleições presidenciais, ostentando a terceira colocação nas pesquisas e tinha expectativa de atingir melhores índices logo após o início da propaganda eleitoral obrigatória nos programas de rádio e televisão. Era verdadeiramente possível que isso viesse a acontecer, sobretudo após sua entrevista no Jornal Nacional, uma das últimas que concedeu, e na qual pudemos apreciar um avant-premier do que viria a ser a sua comunicação nacional com os eleitores. Eduardo Campos mostrou-se verdadeiro, propositivo, sereno ante as pressões recebidas e corajoso para responder a todas as indagações. Não fugiu de nenhuma pergunta e ainda encerrou sua fala com uma profissão de fé no país, lugar em que, disse ele, é onde haveremos de criar os nossos filhos. E, é claro, terminou pedindo votos. Aquele programa talvez fosse o impulso inicial que sua campanha necessitava até as eleições para aproximá-lo do segundo turno. Tanto que se despediu dos jornalistas com um afável "Vejo vocês no segundo turno". Aquela sua convicção não teve tempo de se realizar. E isto, ora, nos consterna a todos. Somos habituados a esperar que uma existência atinja todas as suas fases, cumpra todos os seus ciclos até a velhice. Imaginamos necessários 80, 90 ou até mesmo 100 anos para se cumprir toda a história. Quando a vemos assim abreviada, com tão menos tempo e de forma tão abrupta, como aconteceu aos 7 integrantes daquele jato, todos jovens para o padrão de hoje, a sensação de inconformismo tende a disputar espaço com o esforço para aceitarmos o destino, mas não se devendo medir a vida por tempo, por anos ou por décadas, e sim por aquilo que nela se fez. E na arte de fazer, Eduardo Campos foi prodigioso. Como bem revelava em inúmeras entrevistas, desde o nascer estava envolto na política, ainda no seio da sua família. Nasceu em 1965, após o golpe militar, neto por parte da mãe de Miguel Arraes, emblemático ex-governador de Pernambuco e filho do poeta Maximiliano Campos e da ministra Ana Arraes. Um fato narrado quinta-feira passada pela jornalista Vera Rosa do Estadão ilustra sua vocação para a política. Escreveu ela que, quando Lula visitou Arraes na volta do exílio em 1979, Eduardo Campos tinha 13 anos, ao ver o líder sindical pela primeira vez. Sua mãe, a ministra Ana Arraes, contou que os olhos do filho brilhavam e arrematou: "Minha avó paterna, Maria Benigna, disse assim: minha filha, prepare-se, você vai ter a mesma sina que eu, ser mãe de político". E seria mesmo. Eduardo Campos foi um grande homem público, um político de escola, de consistente preparo intelectual. Com apenas 16 anos de idade, ingressou no curso de economia da concorrida Universidade Federal de Pernambuco, vindo a ser o orador de sua turma e um dos melhores alunos. Aquele jovem estudioso, muito bem, aquele jovem estudioso soube muito bem conviver com o político que sempre foi. Em 1985, começa a comandar o diretório acadêmico de sua faculdade e, no ano seguinte, abre mão de iniciar um mestrado em economia nos Estados Unidos para se dedicar à campanha vitoriosa para governador do seu avô, Miguel Arraes, cujo gabinete iria chefiar no ano seguinte. Só em 1990 procede a filiação ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, agremiação que, em 2005, passaria a presidir, sucedendo seu avô, Miguel Arraes, também falecido em um mesmo 13 de agosto. Sempre pelo PSB, elegeu-se deputado estadual e, a partir de 1994, deputado federal por 3 vezes consecutivas, com expressivas votações. Eduardo Campos licenciou-se da Câmara dos Deputados em 1985 para exercer, sucessivamente, as pastas de governo e de fazenda da gestão Miguel Arraes. Já se delineava ali o grande governador que ele próprio viria a ser mais tarde. E, em 2004, requereu outra licença, desta vez para atender a um convite de seu amigo Lula para assumir a pasta do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde permaneceu até o momento em que não pôde comprometer as suas convicções. Ocasiões existem na vida de cada um em que são necessárias decisões mais graves, menos triviais e menos seguras. É um desatar de nós a nos credenciar para as verdadeiras buscas e procura do nosso ser. Penso que isto aconteceu com Eduardo Campos. No momento exato em que decidiu trocar uma tranquila reeleição para a Câmara dos Deputados, pela incerteza da disputa pelo cargo de governador de Pernambuco, uma eleição majoritária das mais aguerridas. Foi ali que ele sentiu que o seu destino não mais lhe pertencia, mas sim ao povo da sua terra. Foi ali que ele soltou-se de qualquer amarra que ainda insistisse em desviá-lo da construção do grande homem público em que se transformou. Não foi tarefa fácil, mas Eduardo Campos, naquele ano de 2006, elegeu-se governador de Pernambuco com mais de 60% dos votos, cargo para o qual foi eleito em 2010, desta vez no primeiro turno. Evoluía ainda mais o imenso político que se construía. Ao longo de todos os anos de seus 2 mandatos de governador, Eduardo Campos sempre obteve os mais elevados índices de aprovação do eleitorado. Este reconhecimento foi fruto de um moderno projeto de gestão que desenvolveu e da apresentação de ótimos resultados em várias áreas de seu governo, como a redução dos índices de mortalidade infantil, dos índices de violência, sobretudo do número de homicídios. Pernambuco transformou-se em uma ilha de prosperidade, um polo atrativo de investimentos. Memorável em sua administração foi a consolidação do complexo de Suape, que se transformou em um grande propulsor de desenvolvimento. Além do porto de Suape, existem no complexo inúmeras indústrias, nas áreas de mecânica, química, naval e logística, contribuindo para a formação de expressivos números de empregos diretos e indiretos. Somente aqueles proporcionando cerca de 25 mil postos de trabalho. Foi no início deste ano que deixou o governo do estado de Pernambuco para disputar o Palácio do Planalto, representando uma possível alternativa de poder intitulada Terceira Via. Infelizmente, este pleito já contabiliza pelo menos 2 candidaturas com perdas irreparáveis, atingidas que foram pelo imponderável. Não apenas a Terceira Via de Eduardo Campos, mas também a chapa de Aécio Neves sofreu forte revés com a morte de outro grande homem público e refinado articulador político, o ex-presidente do PSDB e ex-senador Sérgio Guerra. Ambos, Eduardo Campos e Sérgio Guerra, são de Pernambuco, que também ainda chora a perda de Ariano Suassuna, tio de Renata Campos, esposa de Eduardo. Represento aqui o estado de Sergipe, e em nome dos sergipanos, apresento nossas homenagens e os nossos pêsames às famílias de todos os envolvidos neste acidente e a toda a família pernambucana. Também nós, sergipanos, sentimos particularmente esta dor, pois um dos assessores de Eduardo Campos, e que também tinha assento naquele voo fatídico, Pedro Almeida Valadares Neto, era de Sergipe. Carinhosamente chamado de Pedrinho Valadares, nasceu em Simão Dias, também no ano de 1965. Foi deputado federal em várias ocasiões, tendo assumido o mandato pela primeira vez em 1991. Em nosso estado, Pedrinho Valadares foi convidado para dar um novo rumo ao turismo. Tinha uma visão moderna, deste assunto, possivelmente construída no tempo em que integrou a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e pôde vivenciar como este tipo de economia limpa era tratado em inúmeros outros países, dos quais vários visitou pessoalmente. Entendia o turismo como fator de integração social e de incremento econômico e foi o criador da SETUR, a Secretaria de Estado de Turismo de Sergipe, pasta da qual foi secretário de 2003 a 2005. Neste período, foi constante a sua participação em todas as feiras e eventos destinados a divulgar o nosso potencial turístico, como o Cânion de Xingó, em Canindé de São Francisco, no Alto Sertão Sergipano. Soube também imprimir especial destaque à Orla da Atalaia, a nossa praia de Aracaju, às cidades históricas, ao São João de Sergipe, ao Pré-Caju, que é um carnaval antecipado que acontece em Sergipe, às praias e à hospitalidade do nosso povo. Pedrinho Valadares, moderno, habilidoso e visionário, incentivou o funcionamento de inúmeros voos charters, voos fretados, que, em parceria com empresas operadoras de turismo, traziam uma grande quantidade de turistas da Argentina, do Chile e de outros países da América Latina para o chamado Destino Sergipe e que, em 2005, superou a marca de 1 milhão de visitantes. Com Pedrinho Valadares também trabalhou, senador Figueiró, uma conterrânea que contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento do turismo em Canindé de São Francisco e no Cânion, cidade em que eu tive a oportunidade de ser secretário durante duas gestões em que meu irmão foi prefeito, e a Silvinha Oliveira foi uma assessora do Pedrinho Valadares, com ele aprendeu, né, tudo sobre o turismo e, tendo ido para Canindé de São Francisco, transformou a região dos Cânions de Xingó no segundo maior destino turístico de Sergipe. Silvinha Oliveira também, tão prematuramente, nos deixou. 44 anos, há 2 anos atrás, acometida de um câncer do seio, também nos deixou. Então, mais uma lacuna que nós temos lá em Sergipe. No exercício do seu mandato parlamentar, Pedrinho Valadares conheceu o então deputado Eduardo Campos, tendo se tornado pessoa de sua estrita confiança, a ponto de ter sido indicado diretor superintendente do complexo de Suape e ter se engajado em sua campanha presidencial. Eduardo Campos hoje flutua livre dos limites temporais da vida. Já se encaminha para se transformar em um verdadeiro mito, imolado que foi na construção de um sonho. Ninguém mais que ele demonstrava o gosto e o desejo de vencer estas eleições. Dera sinais disso há muito tempo que seria candidato. Abdicara de outros projetos muito mais certos e seguros, como uma eventual eleição para este Senado. E, desde que se iniciou esta campanha, foi quem mais viajou para se apresentar à nação, para mostrar seus propósitos, para permitir que fosse conhecido e avaliado. Mas seu gosto pelo poder era sereno. Queria vencer para servir, para ajudar na construção de um novo destino para o país, para ajudar o seu semelhante. Sua dimensão histórica será ainda muito mais percebida nas próximas gerações. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a vida segue adiante. É memorável e sempre repetido trecho do discurso em que foi designado pela Academia Brasileira de Letras para a despedida a Machado de Assis, Rui Barbosa, que nos assiste neste plenário, assim pronunciou: a morte não extingue, transforma, não aniquila, renova, não divorcia, aproxima. Eduardo Campos era assim, agregador, uma pessoa amena. Tinha um sol interior, um brilho que insistia em sair dos seus olhos e que outra coisa não nos transparecia, senão demonstrar que vivia uma imensa felicidade pessoal, fruto de uma vida admirável, construída ao lado de sua mulher, Renata Campos, companheira de toda a sua existência e mãe de seus 5 filhos. A perda familiar é muito grande. Seus filhos são logicamente, todos jovens não terão mais a presença física do pai, embora tenha sempre seu precioso exemplo e a graça de tê-lo tido como pai. A esta família tão bem construída, unida, mais ainda nesta hora difícil que Deus designou, quero deixar o meu forte abraço, o meu agradecimento pelo modelo que são para todos nós. Que Deus lhes abençoe sempre, bem como a todas as famílias de todos os ocupantes daquele avião. Igualmente grande é a ausência de Pedrinho Valadares, nosso conterrâneo lá de Sergipe, Carlos Percol, Marcelo Lira, Alexandre Severo, Marcos Martins e Geraldo da Cunha para a respectiva família, para os seus amigos. A Eduardo Campos, este ser humano tão sublime, este homem público tão significativo, temos que prestar um compromisso extraído de suas próprias palavras. Não vamos desistir do Brasil. Era isso que tinha, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.